Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho e estou aqui com o Felipe Mesquita.
Hello.
Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Oi, tá triste, Bruno? Fica triste não, Bruno.
Não tô triste não. Eu tô super alegre.
Eu sei que o Felipe tá triste, porque no dia que a gente tá gravando esse podcast é o dia seguinte, aliás, 2 dias depois de um fatídico momento em que o nosso nobre Kid Mesquita viajou para o Espírito Santo para assistir Cruzeiro e Fortaleza e levou um pau, compadre.
Por que esse jogo foi no Espírito Santo, gente?
Ronaldo, né? Brilha muito no Corinthians.
Pois é, a diretoria antiga vendeu pra cá e aí mandou o jogo aqui. Mas tem bastante torcida do Cruzeiro aqui, né?
E aí a diretoria nova falou assim, vou ligar pro Marcelo Paes aqui, presidente de Fortaleza, e vou, né, tentar trazer pro Mineirão. Ó, Marcelo Paes, você tá maluco, rapaz? Tu acha que eu vou querer jogar no Mineirão com 60 mil pessoas ou no Espírito Santo com 10 gatos pingados?
10 mil.
É, óbvio que eu vou querer jogar com 10 gatos pingados, né? Ah, não, mas toma aqui, eu dou um troco aqui, rapaz, aqui é o Fortaleza, rapaz, dinheiro infinito.
Deve ser, sim.
É, deu ruim. Foi o pior jogo do Cruzeiro na temporada, impressionante.
Mas é claro, a grande marcação do Fortaleza...
Pera, você tá querendo tirar o mérito do Fortaleza, então é isso?
É sempre desse jeito.
Não.
O Felipe é tipo
Fortaleza essas é uma grande cidade.
Felipe é do eixo, Jurandir.
Fortaleza é uma grande cidade, capital do belíssimo estado do Ceará.
Esses sulistas são todos iguais.
Eu sou do Sudeste, tá?
Aí, essa imprensa do eixo...
Imprensa do eixo é sempre desse jeito. Tipo assim, Cruzeiro perde a oportunidade de entrar no G4, aí o Fortaleza no G3. E agora a imprensa só fala do G2. O que importa é o G2. Não importa mais o G4.
Isso é bizarro, né?
Mas, ô Felipe, você lembra que, acho que foi uns 2 anos atrás, eu desejei uma grande vitória pra vocês, porque eu trabalho na humildade. Eu falei assim, todo time merece vencer.
Entendi.
Caralho, Felipe, mas tô olhando os números aqui, não foi um jogo tão horrível assim do Cruzeiro?
Foi péssimo.
Como mentir com estatísticas? Temos aqui um caso, então, de que as estatísticas...
Porque o Cruzeiro tá bem nas estatísticas?
Pra caralho.
Não, errou tudo, velho. Já devia ver o jogo que tá aí também.
É, tem que ver os passes. Por exemplo, ó, passes. Tem que ver se foi certo ou não. Mas se liga, eu mandei no grupo aí, ó.
O cara só anotou passe. Saiu do pé do cara, tá anotado.
Bruno, mas é muita diferença. Não, pô, precisão do passe, 85%.
Olha.
Olha aí, ó, 600 passes do Cruzeiro e 287 do Fortaleza.
Caraca, que
é isso, o famoso mais que o dobro. E aí, precisão, 85. Então, assim, não foi o passe errado.
A nossa defesa, que é tão boa, deu mole nos 2 gols do Fortaleza. E lá na frente, os caras não conseguiram...
Mas esses toques foi o quê? Só toque de lado? Então o cara
caranguejinho. É que tem uma estatística nessa...
Ricardinho.
Dessa lista que tu mandou, assim, da estatística, não tem um que era chutes realmente perigosos, né?
Certo.
Esse é um nomezinho,
certo,
né?
XG. Chute certo.
É XG, pô. Expected goal.
Isso. É, e o Fortaleza são os mesmos 4 de chutes ao gol. É, são esses 4. E o do Cruzeiro é só 1. Que foi o gol.
Entendi.
No caso.
Uhum.
Então o do Fortaleza levou muito mais perigo nesse sentido, né?
O Cruzeiro jogou mal, não conseguiu criar. Errou muito em decisão, assim, do que fazer, sabe?
Marcação boa, né? Marcação sob pressão, assim.
E o gramado tava uma merda também, né?
Tava uma merda o gramado, meu Deus do céu.
O jogo foi bem fodido.
Vamos aproveitar que isso é o bônus. Eu posso trazer um devaneio que eu estava...
Por favor,
só sobre futebol. Futebol é futebol?
É futebol e esportes no geral. Curiosamente, eu estava refletindo sobre isso hoje pela manhã, cara. Depois de ler a choradeira do pessoal da Espanha porque perdeu pro Brasil, né? Aliás, os esportes coletivos femininos dando um show e os masculinos, né, nas Olimpíadas, né?
Lembrando que a gente tá gravando na véspera da final olímpica, né? Então esse podcast vai sair depois do final das Olimpíadas, a gente não sabe. Não,
mas ainda prevalece porque a choradeira da Espanha, que oi, Brasil...
Ah, tá, esse cast é do dia 16, né?
Isso.
Tá, já sabemos se o Brasil ganhou a prata ou ouro. Em todo caso, é foda a história, não importa o que ganhou.
Isso.
Exato, exato. E, cara... Eu tava parando pra pensar por que existe uma choradeira tão grande no futebol e nos outros esportes não tem.
É porque é o maior esporte, né, mano?
Não, calma. Aí eu parei pra analisar e dentre todos os esportes, se você analisar friamente, o futebol, o nosso futebol, é o único que permite desequilíbrio.
A loucurada, né?
Sabe por quê? Onde eu fui viajar?
O Atlético Goianiense ganhar do Flamengo, do nada.
É, sabe por quê? Porque, assim, o caos, nesse sentido, impera no futebol, porque no futebol, qualquer coisa efetivamente pode acontecer. Porque, pensa o seguinte, no vôlei, tá cada equipe de um lado, e enquanto a bola tá do teu lado, salvo as devidas proporções, aquilo é domínio teu, você tem um domínio sobre o que você pode fazer. No vôlei, nunca vai vir um jogador da outra quadra invadir o teu espaço e tirar a bola de você. No basquete, apesar de ser um esporte que você pode estar, presta atenção que o basquete equilibra isso como? Tempo de posse de bola. Todo time vai ter pelo menos aquele tempo e tem um limite pra ficar com a bola. No futebol, se o time for muito bom, ele pode ficar com a posse de bola infinita.
90 minutos, o Guardiola.
Pois é, então. E o basquete tem regras pra impedir isso. Futebol americano, você tem momentos específicos de ataque e defesa. Coisa que no futebol não existe, porque você pode estar atacando e do nada tomar um contra-ataque. É um negócio muito doido, cara. Então, assim, o futebol, se você parar pra analisar, é o único esporte em que os mecanismos ali não impedem um desequilíbrio. E é o que deixa o futebol tão interessante.
E tipo assim, é um dos poucos esportes em que você não ser o melhor não quer dizer que você vai perder.
Já perdeu, né?
Pode você perder. Pode ganhar.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E tipo assim, um basquete... O basquete, tipo assim, a seleção americana contra o Brasil. Qual a chance do Brasil ganhar da seleção americana do jeito que...
Qual a chance do poder da amizade vencer nesse?
Tava odd 21 no 365.
O Evandro, o cara antes da partida falou assim... Ah, o Brasil, a gente tem que ganhar acima de 40 pontos, é o que se espera aí. Aí não ganhou de 40, ganhou de 35.
35.
Passou vergonha.
Passou vergonha.
É, crise na... LeBron tem crise.
É. O vôlei, assim, você tem uma seleção que é muito melhor do que a outra, vai ganhar, brother. Pode ser que aconteça uma zebra absurda, não sei o quê. Sim, o atletismo, na época do Bolt, o Bolt era superior a todos. Qual a chance dos outros ganhar do Bolt? Não tinha como. No futebol,
o Phelps,
não.
Assim, o Phelps, pensa, né? Sem óculos, quebrando recorde.
O Phelps sem óculos e nadando com uma mão só.
Não, mas o do recorde é real. Ele quebrou o recorde de costas sem óculos.
Pois é.
De tão pica que ele era.
Agora, no futebol, você pode ser assim, um timaço. A expectativa é que vá acontecer. Mas, cara, se você tiver uma defesa boa e um contra-ataque assim, você pode ganhar o jogo, enfim.
Exato. É um muito fator doideiro. Inesperado aí, ele é muito grande no futebol.
Maior esporte de todos aí. Enfim.
Não tem como. Ah, a Olimpíada é da hora, beleza, mas o futebol não tem jeito.
Futebol
é demais. Outra parada.
Não, depois que os brasileiros todos foram eliminados, eu fiquei pensando assim, cara, volta aí os programas esportivos do Brasil, cara. Eu quero ver os campeonatos brasileiros, eu quero ver os narradores falando ali como o Fortaleza humilhou o Cruzeiro. Eu quero só ouvir essas coisas, cara.
E aí, Felipe?
Humilhou?
3 pontos no bolso, compa.
Ah, e tudo bem.
Será que o Fortaleza classifica para Libertadores ou é o novo Botafogo?
Não, eu acho que a nossa briga, né, a briga do Fortaleza é por uma vaga na Libertadores direto, tá? Direto. Ou seja,
quarto lugar.
Quarto lugar. Essa é a briga. Se a gente vai ficar um pouco abaixo ou um pouco acima, isso é indiferente. Mas tem muita gente projetando assim, não, o Fortaleza briga pelo título. Calma, gente. Vamos emocionar assim não, sabe? A fase tá muito boa. 10 jogos invicto, ganhando de Flamengo, ganhando do Palmeiras, ganhando de um monte de gente aí. Mas calma, né? Calma aí.
É Botafogo, né? Palmeiras, Flamengo, os de sempre, não tem como.
É, os caras chegam na reta final, eles
São Paulo correndo assim. Por fora ali, porque deu um acertado. O Bahia, que ninguém fala nada, mas tá indo.
Mas é porque o Bahia tá com 10 jogos sem vencer, né? Ele começou o campeonato voando.
Mesmo assim, tá em sétimo, imagina.
Tá em sétimo. Mas ele começou o campeonato voando, né, cara? Um dos melhores times do Brasil, o Bahia. E aí, descobrindo como é que o Bahia joga e como é que o Rogério Ceni joga, é só lenhada, compadre, né? O bom do Fortaleza é isso, porque ele não tem time titular, né, o Fortaleza. O Vojvoda, ele coloca, dependendo do jogo, o time. E ele tem 20 jogadores, é isso.
Ou seja, o segredo do sucesso é o Rogério Ceni ter passado pelo seu time, então.
Não, é muito pelo contrário, ainda bem que ele saiu.
Até parece, o Rogério inaugurou o Fortaleza, mano. Tal qual o Ronaldinho Gaúcho fundou o Galo, o Rogério fundou o Fortaleza.
Ô, Jurandir, você tem que admitir que o Fortaleza é um antes do Rogério e outro depois.
ARC, ó, tem até o C, ó. ARC e DRC.
Isso eu aceito perfeitamente, porque não só o Rogério Ceni, ele deu uma projeção, porque o Fortaleza deu um grande destaque pro Rogério Ceni também, né? Houve uma projeção mútua, porque o Rogério Ceni, depois que ele saiu como jogador... E ele foi ser treinador, ele foi esculachado no São Paulo, né? primeira Cruzeiro. Experiência dele.
Cruzeiro também.
Não. Não.
O Zezé, ele foi, beleza? E o áudio, ele foi... Felipe, o áudio?
Não, presta atenção, ó. Ele saiu do São... Ele deixou de ser jogador. Pouco tempo depois, ele assumiu pela primeira vez. O primeiro time dele foi o São Paulo, né? Foi. E aí, em pouco tempo, ele foi demitido. Em pouco Isso. tempo, porque a galera não aguentou lá. E aí, o Fortaleza contratou ele. E aí, ele ficou aqui 2 anos. Recebeu uma proposta do Cruzeiro, em um determinado momento, no meio do campeonato.
No ano que a gente caiu.
Aí, ele foi... Aí ele, tá bom, vou embora. Aí a gente, caraca, filho da puta, mano, né? Numa fase boa, o Fortaleza ali no top 10. Decidi pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro tava na, acho que na final do... Da, ou era semifinal da Copa do Brasil.
Semifinal da Copa do Brasil, que foi eliminado.
Aí ele falou, não, eu quero disputar títulos maiores, porque eu já ganhei a Série B aqui, já ganhei a Copa do Nordeste e tudo. Quero agora título nacional. Ganancioso, foi lá, levou um esculacho, né, do começo ao fim. E aí foi embora. Aí foi demitido.
Teve treta com o jogador aqui, os caramba. Foi
depois que foi demitido, 2 semanas depois, o Fortaleza recontratou o Rogério Ceni. Porque trouxe treinadores que não se adaptaram ali. E aí ele voltou. E aí o Fortaleza acabou numa posição muito boa lá no top 10 e tal. E aí no ano seguinte, chegou o Flamengo e levou o Rogério Ceni. Ao Fortaleza, vá pra puta que pariu, traidor, filha da puta.
No meio do campeonato de novo, né?
No meio do campeonato de novo, né? Desgraçado. Que sempre fala de, não, os times não respeitam mais os projetos. Ah, é, demitindo o treinador a toda hora. Em 2 oportunidades, ele simplesmente saiu no meio do campeonato, né? Falador, escroto pra caralho. Ninguém quer nem saber. O povo aqui em Fortaleza não quer nem saber do Rogério Ceni mais. Porque é muito fácil você construir um ídolo e também destruir um ídolo. É muito fácil. E aqui é isso. Essa é a imagem que você tem. Aí tem o Vojvoda, que é um deus. É um deus aqui
em Fortaleza. Já recebeu um monte de proposta de times considerados maiores e falou não, né? Isso é foda mesmo.
Não só o Vojvoda, né? O próprio Marcelo Paes, que é o gestor do Fortaleza, ele já foi chamado pelo Botafogo, o John Textor queria levar ele, o Corinthians queria levar ele, e mais 3-4 times assim do Sudeste tentaram levar o Marcelo Paes para organizar os projetos. E aí ele se recusou porque a fase do Fortaleza é muito boa e ele tem muito mais a ganhar aqui do que lá. Porque se ele for para lá e passar 5 jogos sem ganhar, vai ter tiroteio na casa dele, entendeu? É esse o problema, sabe? Aqui a gente passou metade do campeonato na lanterna. Não teve pressão? Óbvio que teve pressão.
Mas é diferente a pressão, cara.
Teve jogador levando capacetada na saída do aeroporto? Teve isso. Mas é diferente, né? É diferente a parada, né? E então, um negócio que o gestor bom, ele se adapta em várias realidades. Mas o futebol, ele necessita de um gestor que conheça a cultura do time. Não só de gestão administrativa, entendeu? Ele tem que conhecer a cultura do time, a cultura do povo que torce pra esse time. E o Marcelo Paes, nascido em Fortaleza, torcedor do Fortaleza, ele conhece muito bem o que é que a torcida necessita, o que é que a torcida quer, como conversar com essa torcida em si. Aí você vai pra um Corinthians que você nem conhece, você não mora em São Paulo, não conhece o tamanho e como é que atinge o Corinthians em várias instâncias assim, com a torcida. É outra parada, é muito difícil, cara. É muito difícil. É complicado você sair de um lugar pro outro. E aí que eu fico falando pro Felipe, né? O Ronaldo pegou o Cruzeiro. E o Cruzeiro é um dos primeiros times do Ronaldo, né? Assim, ele é torcedor do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro tava numa situação muito ruim. Ele investiu uma grana muito grande. Foi perrengue, foi muita coisa, mas conseguiu tirar o Cruzeiro da Série B, né? E aí ele saiu meio que no... Quando ele saiu e essa galera nova assumiu, que é uma galera nova e... É um novo pensamento sobre futebol, né? É muito bom esses caras novos, assim. Eles têm outra ideia sobre futebol. E aí, cara, você vê o resultado, mano. Por mais que eu brinque aqui que o Fortaleza ganhou do Cruzeiro, mas pra mim, o tipo de gestão que tá sendo proposto pro Cruzeiro é muito parecido com a gestão que é feita no Fortaleza, sabe?
Assim, isso foi muito... Vamos ver muito essa diretoria nova aí, porque, na verdade, tem muitos... pessoas envolvidas aí que sempre tiveram na história do Cruzeiro antes de ser SAF e tudo mais, né? O próprio Pedrinho
que é uma coisa sempre ruim,
foi sempre foi um padrinho de várias diretorias do Cruzeiro aí e tal. E o nosso diretor de futebol hoje é o Alexandre Matos, né? Que foi diretor no bicampeonato do Brasileiro lá 2013-2014. É meio que uma mistura, no momento tá mais uma mistura do futebol antigo com esse futebol novo, assim. Menos do que tava na diretoria do Ronaldo, que era mais essa parada do futebol mais novo. Mas tem várias coisas que se mantém, a gente manteve várias pessoas, principalmente no futebol feminino, a gente tem uma diretora muito foda que é a Kim Saito, Kinsato, que era da... Trabalhava pra Nine, né, a agência do Ronaldo. E mesmo ele saindo, ela decidiu ficar, vai ficar pelo menos até o ano que vem, aí, porque ela tem um projeto de do Cruzeiro jogar o Mundial, né, o feminino. Porque vai ter o Mundial feminino nesses modos do Mundial novo aí também. Porque vários times que vão disputar Libertadores conseguem classificar e tal. Então ela tem esse objetivo com o feminino do Cruzeiro. Então várias dessas pessoas daquela diretoria do Ronaldo estão aí ainda e continuando com a mesma mentalidade, né? Mas tem um pouquinho do elemento do futebol antigo ali também.
Aqui tem um negócio que o Rogério Ceni, ele foi muito importante pro Fortaleza, principalmente na projeção da mídia, sabe? O Rogério Ceni é um personagem muito midiático, né? E cria-se uma curiosidade de o que, que o Rogério Ceni tá fazendo lá no Nordeste, sabe? E foi muito o que aconteceu com o Fortaleza. Como os resultados esportivos, eles vieram, e aí o Fortaleza virou meio que um... Eu acho que é uma expressão boa, é um mascote da mídia. Sabe, assim, que toda a imprensa gosta de falar. Você percebe, ó, o Rogério Ceni passou pelo Fortaleza já tem muito tempo, sabe? Já tem muito tempo isso. Mas toda vez que vai falar do Fortaleza, não, esse time tem uma grande gestão. Ai, que passou 8 anos na Série C. E no seu... É a mesma história, hein? Vai completar 10 anos que o Fortaleza saiu da Série C e já tá na Série A. E vão continuar com essa história da Cinderela do futebol brasileiro, sabe? De, isso era, tava num momento ruim e não sei o quê, e aí pro grande projeto, um grande desenvolvimento, a mesma história de sempre. E aí o Vojvoda vai completar ano que vem 4 anos como treinador do Fortaleza, aí você precisa, tipo assim, mas o Rogério Ceni teve importância. É tipo a mesma coisa, o Fortaleza tá fadado a viver da sua própria história de sucesso, sabe? É foda isso, é um negócio que sempre vai perseguir o time, parece que... Eu queria ouvir, sabe o quê? As pessoas comentando sobre a tática do jogo, a estratégia do Vojvoda no time contra o Cruzeiro e tudo. Eu só escuto assim, é a grande gestão do Fortaleza, é o que faz a diferença. Times como o Corinthians deviam aprender. Cara, mesmo papo, você pode reparar. Qualquer matéria que vocês vão ver do Fortaleza é sempre o mesmo assunto. A gestão. Os 8 anos da Série C. O Rogério Ceni, que transformou lá, que mudou o CT, que exigiu mudanças na estrutura e não sei o quê. Sabe, é a mesma história. E não comenta da porra do jogo, cara. Que foi o nó tático de travar as principais peças do Cruzeiro, sabe? Que não conseguiram jogar, sabe? Isso tudo não é comentado, porque é sempre esse papinho, sabe?
Mas isso aí você vai encontrar só no... Se é que existe ainda hoje em dia, só no trem bala da vida, pô.
Aqui em Fortaleza não se fala mais sobre esse negócio da gestão, não sei o quê.
Os caras querem audiência, não tem como, é muito foda isso.
E ele sabe que a torcida do Fortaleza vai lá assistir, porque antes, Evandro, existia uma necessidade... Assim, ó, eu sou torcedor do Fortaleza há muitos anos, desde que eu era criança e tudo. E toda vez que existia a mínima possibilidade do nome do Fortaleza ser citado num Globo Esporte da vida, ou em algum programa de grande projeção esportivo, cara, a torcida do Fortaleza inteira ia assistir. Mesmo que seja assim, Fortaleza vence jogo na Copa do Brasil de 2002. Aí, tipo, Jornal Nacional. A gente, caraca, Fortaleza, Jornal Nacional, toma aí, filha da puta, não sei o quê. Porque a gente é muito carente, né? Pelo menos era muito carente de ter cobertura sobre o nosso futebol, porque ninguém queria saber do futebol do Nordeste, sabe? O pessoal só passava coisas do Sul e do Sudeste. E aqui a gente era muito isolado. Depois que o Fortaleza começou a melhorar muito, virou algo, algo habitual ver o nome do Fortaleza nessas manchetes, nos programas esportivos. O pessoal passar 20, 30 minutos discutindo sobre o Fortaleza. Caraca, maluco. A ESPN faz muito isso. Sport TV faz muito isso. E eu não vejo, por exemplo, acontecendo com o Bahia. O Bahia que, por muitos anos, foi o maior time do Nordeste, um time vencedor. Tem 2 campeonatos brasileiros, só que passou por uma fase bizarra nos últimos 10 anos aí e voltou há pouco tempo para a Série A. Aliás, voltou ano passado, né, para a Série A. Aliás, jogou ano passado a Série A e quase foi rebaixado. E aí o Grupo City comprou, né, e deu um up no time e tal, começou um grande destaque. E ele tava lá em cima, ele tava no top 4, top 5, e ninguém falava muito assim, cara, o Bahia tem chance de alguma coisa, não sei o quê. Mas o Fortaleza, quando começou a subir, o holofote em cima do Fortaleza ele é muito maior do que com o Bahia, sabe? O que é doideira, porque o Bahia, no Brasil inteiro, tem uma torcida maior do que o Fortaleza.
Mas na história recente, o Fortaleza tá sempre brigando e beliscando, né?
Exatamente.
Até pelo modelo de gestão, nanana, essas pautas que a galera...
Mas pode reparar, toda vez que você for assistir um programa esportivo, sempre vai ter esse assunto. Ah, a gestão do Marcelo Paes. Ah, 3 anos o Vojvoda no comando do time. É o Rogério Ceni. A mesma historinha de sempre, assim. E a gente acaba não escutando...
É o que a galera tem pra falar do Fortaleza, né?
A gente não escuta. Por que é que os jogadores que são descartados de um monte de time, quando chegam no Fortaleza, eles ganham destaque? Tipo o Breno Lopes.
Pikachu, porra. Pikachu era escorraçado.
Pikachu, cara. É. Passou por diversos lugares aí e, né, e foi escorraçado. O Breno Lopes, que era reserva do Palmeiras, e tá aí, cara, fazendo gol e não sei o quê, sabe? O pessoal diz que é a água daqui, né? O pessoal gosta de morar
na praia.
Não, primeiro que tem uma abordagem, Evandro. Ó, como é que o Marcelo Paes ele falou isso? Como é que ele convence um jogador a vir pra jogar pra Fortaleza? Primeiro que os números do time já enchem os olhos, principalmente um time que não tem dívidas, um time que tem uma grana muito boa, assim, de patrocínio. É uma empresa própria, né? Não tem nenhum investidor. Então, ele consegue manter as suas finanças redondas e tudo. E aí, o cara é casado e tem 2 filhos. Aí, simplesmente, a equipe do Marcelo Paes, do presidente, manda assim: olha, temos aqui um planejamento da sua família. Onde você vai morar, onde os seus 2 filhos vão estudar. Eu sei que seu filho tá no primeiro ano e a sua filha tá no, na oitava série, né? Tem uma escola próxima onde vocês têm, a gente tem um transporte que leva os seus filhos pra escola e vai buscar sempre. É uma escola de um nível muito bom, não sei o quê. Vocês vão morar de frente pro mar, no condomínio de... fechado, sabe? Então, o jogador pensa assim: caraca, maluco, eu tô indo jogar, eu tô passar férias, cara. Tirar
férias, né?
Então, o convencimento é muito, muito fácil, sabe? Por isso que muita gente decide vir jogar aqui, né? Quando tem essa disputa de jogador. Ou então o cara vai... Essa parada de querer ir pro São Paulo, pro Corinthians, Palmeiras, ainda é muito importante, porque são times que, principalmente o Palmeiras, né? É um time que disputa título, né? São Paulo também disputa título grande. Então a chance de você disputar uma parada grande... Mas o Fortaleza, ele tá começando a chegar, sabe? Ele não tá ainda disputando título.
Tá, pô, não chegou na final ano passado aí?
Sim, na Sul-Americana, não. Né? Mas ele tá começando a beliscar isso, sabe? E isso é muito atrativo, né? Pra jogadores, né? Pra você conseguir atrair as pessoas.
Já belisca alguma coisa, pô. E a imprensa, eu acho que vai ser isso aí sempre, cara. Vai pela audiência, não tem o que fazer. O Thiago Leifert falava que, na dúvida lá, eles caçavam alguma matéria do Corinthians. Porque sabia que ia ter audiência, porque tem mais corintiano e vai ter mais flamenguista e tal. Então, time de menor expressão, entre aspas, vai sempre sofrer com isso.
Sim, sim.
É. Sempre tem que lutar dobrado, tá ligado? Pra ter uma exposição, um reconhecimento.
E o Fortaleza, a gente sempre comenta que o Fortaleza ele é um time de massa, porque um time que coloca 50, 60 mil pessoas no estádio é um time de massa, né? É um time que tem muitos torcedores. Mas é muitos torcedores locais, né? A gente tem torcida muito no Nordeste. Times como São Paulo, Corinthians, o próprio Cruzeiro. São times vencedores de títulos, né? Quando você vence títulos, isso atrai novos torcedores. Porque tem muita gente que torce para quem tá ganhando, né? Então o Cruzeiro, mesmo não sendo ali de São Paulo ou do Rio, como é um time vencedor, tem torcida espalhada pelo Brasil inteiro, né? E título traz, mano. O São Paulo mesmo, né? São Paulo, quando nos anos 90 ali...
Pô,
né,
tá vivendo da história pra caralho, São Paulo há anos.
O Cruzeiro nos anos 90 também foram muito fortes.
É.
E foi muito nessa época, os estados vizinhos aqui, Goiás, Espírito Santo...
Esse pessoal que não tem tanto time expressivo, né?
Sim. O Santos mesmo, o Santos tem torcida em vários lugares do Brasil, por causa da história do Pelé, né? É o time do Pelé. E pelas fases de ouro, né? Que é a época do Robinho e Diego e Neymar e Ganso.
Meninos da Vila, os meninos da Vila.
Mas depois dali nunca mais, né? Ah, a gente não sabe
será
mais.
Será que ele volta, isso, Bruno? Né? Será que o menino volta?
Um dia ele volta, quando ele tiver com uns 40 e pouco, ele volta.
Com uns 40 e 10 filhos.
Vagabundo é foda, ele postou esses dias assim: vocês não sabem como eu sou obcecado em vencer. Aí a galera, porra, tá de parabéns então, hein? Porque, não, viciado em vencer. Aí o povo, caraca, 7 anos limpo, tá foda, parabéns pelo... parabéns pela persistência.
Ele disse que ele já tem um quarto filho aí, né? Tem mais um filho aí que tá...
Mano, uma modelo. Que tem uns bagulho que não faz... Como é que
obcecado pode um cara ter... Obcecado em vencer foi o que ele usou.
Como é que o cara pode ter tanta grana e não ter o mínimo de senso, sei lá, de controle de natalidade, mano? Como é que
não passar no postinho, né, Bruno? Pegar uma
camisinha. Mano.
Uma camisolinha.
Cara, não faz o menor sentido, velho. Putz grila, mano. Ainda mais ele sabendo, velho, quem ele é. Mano.
Bruno, é aí, vamos ser honestos aqui. É o quarto filho com a quarta mulher
diferente. Que se sabe.
Ele pode ter 40, mas aí o negócio é esse, né? O dinheiro que ele tem, ele pode ter 40, que não vai afetar em nada. Mas,
a quarta mulher diferente, lá, num intervalo muito curto, inclusive. Inclusive, namorando com algumas delas. E traindo enquanto ele tava num relacionamento, entendeu? É muito doido isso. Mas ele tem dinheiro infinito, né, Wanda? Essa é a verdade, né?
Não tem. Exato. Se for problema de dinheiro, não é o caso do Neymar.
É. Então, mano, mas aí a gente vai entrar num outro ponto que, assim, é falta de...
Que é mais sério, né? A paternidade.
Ô, Bruno, ele tem 32 anos só, cara. Ele tem 10 anos a menos que a gente.
Não, então, velho. Tá ligado? E se liga, porque, assim, a gente tá falando da questão de ser pai, mas todo mundo sabe que, cara, tem uma série de outras doenças, outros riscos associados que o cara não pensa, velho. Tá ligado? Tipo, o cara não pensa, realmente ele não pensa. Por mais dinheiro que ele tem, ele acha que ele é imune a todas as doenças do mundo, é isso?
Cara, eu acho uma loucura isso.
É.
Eu não consigo nem opinar direito, porque é um cara que... Quando ele decidia jogar bola, mas ele era tão foda. Tão foda, sabe? Eu sempre gostei muito do futebol do Neymar, sabe? Por mais que a galera zoe, ah, é do Kai, não sei o quê. Mas, cara, sabe que o pessoal chega na voadora com ele, caralho.
O cara bate nele pra caralho, vai fazer o quê,
Ele tem que aprender a cair mesmo. Senão, se ele ficar firme pra aguentar a porrada, ele já tinha
se aposentado. A perna, sabe? Dele,
Só que ele joga um futebol que provoca.
Ele gosta da bagunça, sempre gostou.
Eu vi na Copa América, não foi? O Messi, que deram uma chegada forte nele. O pessoal, meu Deus, que absurdo, olha o que fizeram com o Messi. Não sei, caraca, o Neymar é 10 dessa porrada.
Apanhou
que deram
a vida inteira, O foda é, assim, eu não sei se os caras têm medo do Messi.
O Neymar tomou uma joelhada nas costas e saiu da Copa, mano.
Exato.
Não foi nem no pé, os caras
tomaram uma joelhada nas costas. A turma dá uma respeitada muito forte no Messi e não dá no Neymar, mano.
Não, o pessoal marca o Messi, Evandro, via Bluetooth, caralho.
Sim.
É isso, velho. É de longe, sabe? O pessoal marca.
Toda gestão de carreira do Neymar não ajuda. A galera tem hate nele. Ele não é a pessoa, tipo assim, é um molde de um ídolo, tá ligado? Que a galera vai gostar pra caralho, e apoiar e bater palma. Aí junta tudo, cara. Mas ele joga pra cacete, tá maluco? Não dá.
Eu não sei como é que ele vai voltar, né? Vamos aguardar como é que ele vai voltar aí.
Cara, é assim, ó. Não adianta falar, por mais que critiquem, tudo bem. Ele tem que mostrar muito mais, mas ele joga diferenciado. Quando você vê os lances... ele e o Ronaldinho são um cara que você fala assim, é impossível, mano. É que o Ronaldinho é outro nível, outro nível ainda.
A bruxaria, Bruno? A bruxaria
não, mano. Parada, não era, o cara não era o bruxo à toa, tá ligado? Você fala assim, mano, não é possível que esse maluco tá fazendo uns bagulho assim, velho. É muito acima. É muito. Só que também pega o perfil do cara. É outro cara que gostava da farra, mano.
Mas e o porte físico do Ronaldinho Gaúcho também?
Ah, isso é verdade.
Os caras não davam no meio dele erguia que nem ele.
Exato. Exato. Isso é diferente também.
Ele sustentava, né?
O Ronaldinho encorpou, mano. O Neymar até encorpou perto do que ele era, mas não tá no mesmo nível. Você pega, o Ronaldinho era magrelo também. Na época do
Cruzeiro. Mas ele era forte, mano. Tem vários lances que os caras batem e voltam.
Sim, então você vê que ele encorpou bastante. O Neymar, ele encorpou um pouquinho, mas não chegou a encorpar muito também, sabe? Mas é um futebol, não adianta falar que o cara nunca jogou. O cara joga bola, mano. O problema é que ele tá perdido.
Vamos ser honestos aqui, o Ronaldinho é muito melhor que Messi, só que demorou muito pouco, sabe? A fase
mágica dele. Mas isso que é fogo. Sabe? O Ronaldinho era pra ter ganhado, umas 6 bolas de ouro, mano. Se ele tivesse durado ali, tá ligado? Só que foi muito rápido, velho.
Com 5 anos, assim, do Ronaldinho Gaúcho, assim, o do Messi foram 15, né, cara? Aí é foda, né? É difícil, né? Você manter o nível alto por 15 anos. Ok que tiveram temporadas que foram altos e baixos, né, do Messi, mas ele sempre tava ali nas cabeças, né, disputando coisas. O Ronaldinho, ele passou uns 4, 5 anos, eu diria, num auge assim, sabe, na época do Barcelona ali, sabe, ele foi o pai do Messi.
O Messi teve temporada de 90 gols, pô.
Entendeu, né?
90, parar, 90, tá ligado? 90 gols em um ano.
É um negócio existe, mais interessante, talvez, o Ronaldinho, mais encantador, assim, mais diferente.
Com certeza.
Mas o Messi não tem como, pô.
Não, isso é verdade. É aquilo que a gente já discutiu aqui, por exemplo. O Messi, E o próprio Cristiano Ronaldo é futebol de resultado, não é futebol plástico, é resultado.
Não, mas o Messi tinha uma plasticidade de velocidade.
Mas não, né? É o mesmo nível
que do Ronaldinho. Que a bola grudava no pé, cara, dele, sabe? Era doideira isso, né?
Não, mas não, pô, é o mesmo nível do Ronaldinho.
Não é bruxaria.
O Ronaldinho é outro nível, mano.
O gol do Boateng é foda. Mágica. O Boateng sentado, beleza. No Neuer, beleza. Mas o Ronaldinho fazia coisa que ninguém nunca fez até hoje, pô.
Esse bagulho da mágica mesmo.
É. Aí, se fazer um paralelo com o NBA, sei lá, pegar um cara muito habilidoso da vida, um Allen Iverson, que jogou pouco tempo, mas jogou bem, era do drible e tal, da skill, e o LeBron, que olha o tempo que o cara é o LeBron, tá ligado?
Uhum.
O Messi tá mais próximo de um LeBron, tipo, de muito tempo e alto nível, altíssimo nível. Mas o Ronaldinho, pra mim, sempre vai ser o mais bizarro da história.
Ele é, tá maluco.
Naquela época, ninguém era triste, na época do Ronaldinho do Barcelona.
Não, não tinha como, mano.
Eu achava, tipo assim, foi um pouco próximo do outro, mas eu lembro do auge do Ronaldo Fenômeno. Cara, o Ronaldo Fenômeno recebia a bola no meio de campo, você sabia, ninguém vai parar ele.
Ronaldo vai parar Inter, ele. Tá maluco, ninguém pegava.
Ele não era o cara do drible plástico, assim, sabe?
O Ronaldo com 118 quilos no Corinthians, Jundinho.
Eu tava vendo um lance dele esse dia, ele partiu gordo, ele já com 120 quilos. Bruno,
aquele gol contra o Santos, do Fábio Costa, que ele dá a letrinha e cobre.
Muito bom, sim, o primeiro gol dele,
cara, na gordo do daquele
Milton,
jeito.
Milton Leite, né?
Não, o primeiro gol dele foi contra o Palmeiras, que derrubou o muro.
Ah, é que ele foi palambrado, né?
É.
Foi em cima do Marcos ali? Em cima do...
Puta, eu lembro que era contra o Palmeiras. Não lembro se já era o Marcos, primeiro não.
Gol, Corinthians.
Fio, o Ronaldo Gordo, ele dava uns...
Foi.
Tem uns pinote que nós Palmeiras, quatro aqui, né? Não pegava ele.
Tem um contra o São Paulo. Ele sai atrásaço do cara e chega na frente. O Ronaldo também era bizarro, mano.
Cara, esse gol ele é fantástico.
E mais um 99 Soccer, 99 Sports. Ah. O ouvinte que não gosta de futebol, mais uma vez, tomou na jabiraca.
Caraca, o Ronaldo, mano. Derrubou a alambrada simplesmente com um peso.
A torcida descendo essa imagem é muito foda.
Para de gol, né, cara? Doideira isso. Vamos responder uma perguntinha aqui? Só pra gente fechar esse bônus. William Braga. Dessa grande variedade de universos de games, vocês já sentiram, imaginando... por horas, vivendo em algum deles? Por exemplo, World of Warcraft, Phantasy Star, Chrono Trigger, Halo, Witcher, GTA e etc?
Não.
Pensaram em viver algum desses? Eu tenho memórias muito, muito nostálgicas com World of Warcraft e eu gosto muito de começar do zero com World of Warcraft. A vilazinha, level 1, sabe? Fazer as coisinhas mais simples, né? Coletar os itens e fazer as quests e trazer de volta pra... os caras da vila, aí você vai evoluindo, vai pegando a espadinha. Eu gosto muito desse começo do World of Warcraft, aí eu já, toda vez que eu jogo esses jogos, eu me sinto dentro desse universo, né? O próprio Witcher, que foi comentado. RPGs grandes, assim, eu também me sinto fazendo parte daquele universo. É o que muita gente tem com um livro, por exemplo, quando você lê e você se imagina, né? Você vai criando aquele universo dentro da sua cabeça. Eu tenho muito isso com videogame, então eu diria que eu sempre tô vivendo nesse mundo.
Eu já dei umas sonhadas na época que eu ficava jogando muito o mesmo jogo durante muito
Zelda, tempo. Por exemplo.
Zelda rolou isso, Final Fantasy rolou isso. Já sonhei algumas vezes que eu tava em algum dos cenários do Overwatch.
Ih!
Mas de parar e ficar pensando assim, pô, o que eu faria se eu tivesse
dado? Imagina o tiozinho da barraquinha que tá lá no cenário de Overwatch e a galera lá do tiroteio desgraçado no meio da rua.
Sim.
Ele tendo que fechar, porra, mas de novo essa putaria aqui, cara.
Tem um cenário novo do Lúcio que tem os lugares coxinha, que é tipo pra simular o Rio de Janeiro, tá ligado?
Uhum.
Aí uma vez isso aí, que eu tava dando um maior rolê pelo Rio de Janeiro do Overwatch.
Caralho. Vocês têm alguma coisa? O Bruno certeza tem, né? O Bruno já viveu, né, Bruno? Nesses mundos aí, todos.
Ah, então, tem inclusive experiências de videogame que foram feitas pra isso. A gente vai falar de um nesse programa, inclusive.
Qual programa?
Do programa da semana.
Ah, programa da semana, entendi.
Do... cara, a PlayStation Home, quando ela surgiu, era um bagulho que eu passava mesmo horas ali nos ambientes da PlayStation Home, cara. Que você tinha os mundos dos videogames, aí você tinha atividades lá dentro, e você podia comprar a tua casa. Era tipo o Second Life da Sony, tá ligado?
Uhum.
Com os mundos do PlayStation e tal. Então tinha o espaço do Uncharted, tinha o espaço... até dos jogos menores, cara. Tinha o espaço lá de boliche lá pra você jogar... Então, cara, realmente as pessoas tinham uma vida, entre aspas, social lá dentro. Então eu curti esses mundinhos assim também, sabe? De passar ali dentro mesmo. Ou mesmo experiência de VR, cara. O próprio caso lá do No Man's Sky, quando lançou, que eu não peguei. Só que assim que saiu o update pra VR, eu peguei. E ali, naquele período, eu passei um bom tempo ali, cara. Porque eu gosto dessa ideia de você viver no mundo do jogo, tá ligado? E isso é uma das vantagens que experiências de realidade virtual trazem, é que deixa esse sentimento um pouquinho mais próximo, sabe?
Como é que tu não gosta tanto de MOBA, hein, Bruno? Tu devia ser um grande jogador de MOBA, ó.
Eu nem começo porque eu tô ligado que se eu começar... É, então.
Não, mas, por exemplo, o Warcraft, o World of Warcraft, seria uma parada dessa que tu ia viver
o... Mas não é MOBA, é MMO, né, World of Warcraft.
É MMO, sim, é MMO.
Mas MMO eu nem começo porque se eu começar eu tô ligado o que vai acontecer.
Que vai ser viciar que nem um doente, que nem um caracudo.
É, aí eu não vou poder. Eu não vou poder mais viver, né? Eu só vou querer viver lá dentro. Não, brincadeira, eu não chego nesse nível.
Eu sou desse tipo, quando eu descubro esse jogo que é muito imersivo, eu vivo momentaneamente ali nos primeiros dias intensamente. E depois ele dá uma desafogada, assim. Eu fico mais de boas. Mas, por exemplo, quando você começa a jogar um grande jogo, desses recentes que são muito imersivos, tipo o próprio Zelda, o próprio Final Fantasy e tudo, você vive intensamente os primeiros dias, aí depois você dá uma, né? Dá uma relaxadinha e fica mais... Você consegue jogar menos horas, assim. Mas no começo, caraca, mano...
Nossa, eu lembrei de um. O Stardew Valley na época da pandemia, puta merda.
Stardew Valley é um desses, assim, né?
O que eu sonhei com o Stardew Valley naquela época, mano.
O que foi muita gente pro Animal Crossing, né? Tu sabia, Wanda, que o carinho que tu tem com o Stardew Valley é o que muita gente tem pro Animal Crossing, porque é da mesma época ali, né? Da época da pandemia. Muita gente jogou o Animal Crossing, né? Que foi quando foi lançado, né? E aí era o que a turma tinha pra jogar, né? Era a fazendinha lá e tudo, né?
É, foi um efeito muito grande, jogou um dos maiores jogos do Switch, assim. É. Coisa de 40 mil, mais de 40 milhões de cópias, que é um negócio...
É muito doideira isso, né?
E atrai muita gente que às vezes não tava nem acostumada a jogar videogame, assim, com essa frequência que esses jogos pedem, né? Esses jogos pedem um nível de dedicação também, né?
É, horas e horas.
Eu acho que talvez o Stardew Valley foi o que eu mais gastei onda, assim, também, mas esses outros, assim, principalmente esses de mundo compartilhado, eu nunca entrei muito, não.
Uma PlayStation Home não te pegou nem
no começo? Não, nada. Achava muito, muito pai.
Eu tenho vontade de voltar a jogar World of Warcraft, hein, mano? Será que eu faço isso, hein?
E o Destiny, né? O Destiny foi algo parecido, talvez.
Também, verdade. Pô, Destiny.
Eu acho saudade. Que eu tenho, inclusive, comprado aqui o World of Warcraft. É só logar na conta, né? Na conta da Blizzard lá, né? Eu passei muitos anos pagando, mano. Sem, né? Sem motivo nenhum, assim. O World of Warcraft sem jogar. Você não vai jogar, não. Mas, tipo assim, eu tô ajudando a Blizzard.
Se você parar de pagar, você perde o teu personagem?
É isso que eu vou descobrir muito em breve, tá, Bruno? Descobrir em breve, passarei informação.
Eu acho que não, pô. Eles não fariam isso, não, pô. Tá maluco?
No próximo
é bônus. Justamente uma coisa que vai reter o cara que cancelou.
É, você ter o seu personagem, né?
É. Você voltar depois, né? Pô, exatamente. Pelo menos eu tenho um personagem pra voltar.
Caraca, o meu login na Blizzard aqui é Juras de Amor. Juras de Amor, excelente. Como é que eu vejo jogos aqui? Do poste, loja. Depois eu vejo isso aqui, né? Muito bem, gente. É isso. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha. já não pode caminhar.